Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Ser parte de um time é mais que dividir a bola, é saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais, em um app completo, o Sicoob faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
A InforLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InforLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InforLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 e Ilhéus.
Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva. No oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoob. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. Vamos às manchetes de hoje, aqui no Gabriela Esportiva. Programação da seleção até a Copa é definida pela CBF. Arrascaeta diz que a comemoração em 2025 foi protesto contra a diretoria do Flamengo. Rio Ferdinand relata problemas físicos graves após a aposentadoria do futebol. Volante do Sampaio Correia recebe alta hospitalar após convulsionar no Maracanã. Vitória anuncia a contratação do atacante argentino, Neymar deve voltar a campo no próximo domingo. Vitória conclui negociação por Diego Tárzia. Hugo Calderano vira número 2 do mundo no primeiro sul-americano na posição, né? Daqui a pouquinho isso, mais os campeonatos estaduais, o campeonato brasileiro. Agora no Gabriela Esportiva. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, meus amigos do Gabriela Esportiva. É, a sétima rodada do Campeonato Baiano terá prosseguimento na noite de hoje com o jogo no estádio Roberto Santos. Jacuípense e Atlético de Alagoinhas, né? Jacuípense que é o oitavo, Atlético que é o décimo colocado, portanto, um duelo aí na parte de baixo do Baianão deste ano, Café.
Muito bem, Zé. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma vez, estamos aqui, terça-feira, alguns jogos pela frente, né?
Eu sei que sua cabeça está lá no Carnaval de Salvador, mas tudo
aí bem. É só a partir de sexta-feira, Tony Café, nós estaremos lá, se Deus quiser e permitir. Mas ainda temos aí muitos jogos pela frente e assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. Zé Maria, como você bem disse, né? Continuando com a sétima rodada do Baianão, hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19h15, o Jacuipense recebe o Atlético de Alagoinhas. Agora é a disputa para ver quem fica, né, Zé?
O Jacuipense precisa vencer, o Atlético também precisa vencer, o Atlético tá. É a situação mais complicada desse Campeonato Baiano. Você fazer 6 partidas como o Atlético fez e conquistar apenas 2 pontos, né? Você disputar 18 e perder 17 pontos não é fácil, não. Esses 2 pontos são frutos de apenas 2 empates. Então o Atlético, das 6 partidas, não venceu ninguém e perdeu exatamente 4 jogos. É a pior campanha. E a gente está falando do time campeão baiano mais recente, né, dos últimos anos, porque foi 2021, 2022, e de repente, 4 anos depois, o Atlético está aí, na iminência de cair para o futebol da segunda divisão. Então, esse jogo de Pituaçu, ainda bem que será em Pituaçu, que é um campeonato, Tony Café, de uma pobreza, entendeu, visual, porque os estádios não ajudam, a realidade é essa. O gramado de futebol hoje é essencial para o espetáculo do futebol. Aí você vê estádios como o Adalto Moraes, como o próprio estádio de Jequié, e acreditem, gente, o Vitória também ainda não recuperou seu gramado completamente, não. Quem for assistir o duelo do Campeonato Brasileiro vai ter a oportunidade de ver de que o Barradão, pela primeira vez, apresenta reais problemas no seu gramado. Há muito tempo que eu não conseguia enxergar um gramado tão desgastado como a gente viu esse ano no estádio Barradão.
Me parece, Zé, que teve uma praga no gramado, exatamente. E essa questão aí é mais complicada de você tentar resolver, né?
Mas aí a gente volta ao ano passado, quando em campanha eleitoral para reeleição, o presidente do Vitória falava em construir uma arena, né? Estilo arena lá do Parque Antártico, aquelas arenas que foram construídas para o Palmeiras, para o Corinthians.
O Vitória está com a cuia na mão, vai ter dinheiro para construir arena,
é isso que
café.
É isso que eu quero chegar. Eles não estão com condição de...
São promessas de campanha,
salvar
na verdade,
um gramado, um simples gramado.
É muito mais simples gramado. Muito mais simples resolver, né?
Simples gramado.
Exato.
O próprio Adalto Moraes só tem... Todo ano, a gente não sabe como esses laudos são aprovados lá no Adalto Moraes.
Aí a gente volta
desde a minha época, e olha que eu saí do futebol, em 2011, entendeu? O gramado já era ruim.
E tem o seguinte, Juazeiro, né, Zé?
Juazeiro
é uma cidade que vem em crescimento econômico aí por conta da irrigação de plantas frutíferas, né?
Uhum.
Então, tem profissionais lá gabaritados para poder trabalhar com irrigação. Basta que seja utilizado no campo. Agora, o campo lá não é do clube, né? O campo de futebol é
do
municipal.
Município. Todos os estádios na Bahia... Aí, que tem problemas são do município. O de Jequié também é municipal.
O que a gente precisa também entender, né, Zé, que a obrigação das prefeituras, claro, é entregar um campo de futebol de boa qualidade para os cidadãos, né? Não somente pensar no futebol profissional, que é uma empresa, as SAFs aí são empresas privadas, então cada um tem que providenciar as suas condições aí para poder ter uma renda maior, né? Não necessariamente precisa vir do poder público.
Pelo que eu tenho conhecimento, Fred.
Sim.
Todos os jogos do Baianão são descontados uma taxa de 10% e é recolhida a tesouraria da prefeitura local. Então, eles não cedem o estádio de graça, não.
Não,
gente.
Mas não estou dizendo que é,
entendeu?
De graça,
não,
Zé.
Mas falta planejamento.
Não,
se
falta.
Tem essa receita.
Meninos, eu esqueci.
Se tem essa receita, deveria ter um planejamento para se cuidar melhor do gramado.
Isso. Se daqui tiver a pouco, interesse dessa receita.
Daqui a pouco
depende
do
interesse.
Daqui a pouco
também,
a gente vai falar sobre os estádios, né? Que já peguei aqui a estrutura, né, de tudo, tanto da Arena Fonte Nova quanto dos estádios do interior. Mas antes, vamos chamar o Júlio, né? O Júlio, a gente sabe que o Júlio tá de repouso, né? E aí o Júlio tá mandando os áudios direto de casa, tá falando com a gente direto de casa. Júlio César, meu amigo, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Visto Gabriela Esportiva. Estamos aqui para mais um dia, né, de programa. Olha, Tony, Barcelona viajou logo após o almoço com destino à cidade de Feira de Santana, onde amanhã, né, vai enfrentar aí o time do Bahia de Feira em confronto direto com a equipe do Tremendão. Quem vencer entra no G4 aí do Campeonato Baiano, né? Barcelona, que hoje é o sexto colocado na tabela de classificação. E isso pode mudar ainda hoje, porque a Jacuipense enfrenta o time do Atlético, né? Então, o Barcelona tem parada difícil amanhã contra o Tremendão na Arena Cajueiro. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo.
Muito bem. Muito bem, Júlio César. Muito bem, muito obrigado aí, tá? É o seguinte, estava falando da situação dos gramados do estado da Bahia, né? O estádio lá na Arena Fonte Nova não enfrenta grandes problemas estruturais. Cara, teve toda aquela reforma, né? E não enfrenta. Mas é o seguinte, já tem problemas no gramado aí, irregularidades em Pituaçu. O estádio de Pituaçu sofre com problemas estruturais de segurança e infraestrutura, né? Levando aí recomendações do Ministério Público, o local ficou fechado aí para o público em 2024 por falta de alvará. E voltou em 2025, né? No ano passado teve aquela questão que a prefeitura tinha percebido essa problemática na estrutura do estádio, claro. E não liberou o alvará, né? E tinha que fazer, claro, a prefeitura fez o papel dela, não ia arriscar a vida de ninguém ali. Perfeito. Então tem condições no interior, né? Os estádios como Joia da Princesa, Zé Maria sinalizou em Feira de Santana, foram descritos como situações devastadoras em 2025, né? Dificultando a realização de jogos do campeonato estadual. Falta investimento e manutenção, né? Existe aí uma carência de infraestrutura adequada na maioria dos estádios do interior, sendo a disponibilidade de campos e a qualidade é uma das maiores dificuldades que os clubes enfrentam. Mas é assim, o estádio é da prefeitura, mas quem utiliza são as equipes de futebol profissional do município. Então elas deveriam também arcar com as despesas.
Não,
né?
E tem mais, né? Zé até falou,
então,
né?
Então tem que fazer o que Feira de Santana fez, o que o prefeito José Ronaldo fez. Ele fez, abriu uma licitação, né? E fez um convênio. O estádio será administrado pela Cores 3. Eu não me lembro agora se é 20, se é 30 anos, entendeu, Fred?
Claro.
Mas enfim, é a Cores 3 que é a empresa que adquiriu a SAF do Fluminense de Feira. Então, se o problema é esse, vamos terceirizar então os estádios de futebol, que o que não pode é a comunidade esportiva de cada cidade ser prejudicada, entendeu, Fred?
Mas aí, se você
porque
faz isso,
na hora,
Zé,
que você terceiriza, a responsabilidade
mas
é da
aí,
empresa.
Mas aí é que dá.
Vai assumir a gestão.
Mas o patrimônio é municipal, e aí você não pode atender também só o profissionalismo. Eles pegando, o profissional pegando a empresa, pegando o equipamento, ela vai entregar também e para outras. Participação no intermunicipal, isso tudo é mais complicado.
Sem falar que a prefeitura concede também para
não, porque eu acho assim,
eventos,
porque,
né?
Quando você vai em até em percentual de pagamento, os custos de você dar uma manutenção adequada a esses grandes equipamentos aí é muito alto, né? Não é à toa que você mexer com iluminação, quanto custa? E na verdade o percentual do que entregam esses clubes do interior da Bahia, eu estou falando aqui nos clubes do interior, não Bahia e Vitória, mas você vai aí, Juazeiro.
Eu estou entendendo.
Você pegar 10% da renda do jogo de Juazeiro, quantas pessoas vão assistir os jogos
de Juazeiro? Cento e poucas pessoas, não paga.
Então não dá retorno nenhum para você dar manutenção em campo de futebol.
Exatamente, eu entendi.
É complicado isso,
aí,
né?
É isso aí.
Mas tem cidade também que você está generalizando uma situação que não existe, na verdade.
Não, não estou generalizando.
Você sabe por que não existe?
Estou dando uma opinião.
Ilhéus não tem campeonato amador. Ilhéus não disputa campeonato intermunicipal há anos. Entendeu? É. Então...
Mas é por isso que o campo também não está sendo utilizado.
É por isso,
né,
que o campo está aí, nessa situação que está. Só tem Ilhéus... Entendeu?
Itabuna
o
também
futebol profissional. Itabuna da mesma forma.
No interior
começou
todo da Bahia.
Começou o estádio e não
interior
terminou.
O interior da Bahia, o esporte do interior da Bahia todo... Tá nessa situação. Quem
muito
tá
bem. 6:21, mas tem um jogo amanhã do Fred.
Pena, né?
Fred, amanhã tem o Bahia de Feira recebendo o Barcelona. E o Barcelona precisa vencer esse jogo, né?
O Barcelona precisa. O Barcelona fez, em 6 jogos, venceu 2 partidas, empatou 2 partidas e perdeu 2 partidas. Perdeu para as equipes mais importantes da Bahia, né? Mas não vive um momento muito feliz, porque depois das duas derrotas lá no início do campeonato, ela começou a ter dificuldades e precisa vencer. Só que o jogo é fora de casa, né? E aí isso tudo complica um pouco. E o Bahia de Feira, que está abaixo, né, com 6 pontos, e o Barcelona com 8, se o Bahia de Feira vence, a partir do Bahia de Feira ultrapassa, inclusive, o Barcelona, dificultando muito os próximos jogos, que são equipes que, inclusive, já passaram o Barcelona, né? Então, aí o Barcelona precisa vencer, precisa fazer um bom jogo, um empate só não adianta. Agora, claro, que pontuar é melhor do que perder todos os pontos, né? Então, o Barcelona, ele, né, vai lutar aí para primeiro para não cair e tentar uma classificação aí para as semifinais do Campeonato Baiano. Mas vejo com muita dificuldade. Agora, esse jogo é talvez o mais importante, que é um momento que, se ele vencer essa partida, ele vai para as últimas duas aí, para o tudo ou nada, mais forte moralmente, né? Então, isso ajuda muito. A gente sabe que o futebol coletivo, o esporte coletivo, que a motivação conta muito, né?
Muito bem, Fred. Vamos à classificação do Baiano. A classificação do Baiano conta o seguinte: Bahia, claro, líder absoluto com 19 pontos. Em seguida vem o Jequié em segundo lugar com 11. O Vitória está em terceiro com 10. Né? Em quarto lugar está o Porto Esporte Clube também com 10. Juazeirense é a quinta colocada com 9 pontos. Barcelona está em sexto lugar com 8. Também com 8, ou melhor, com 6, tem o Galícia em sétimo. E a Jacuipense é a oitava colocada com 6. Né? Vendo assim, o Barcelona está com 8 pontos. Né? Se vencer essa partida, né, somam 11 pontos, encosta ali, rouba até o lugar do Vitória. Mas isso é uma
se vencer.
Se vencer, né?
O problema do Barcelona, gente, não está na tabela. O problema do Barcelona está nos elencos que estão disputando o Campeonato Baiano. Barcelona não tem banco à altura. É um time muito limitado. Só tem aqueles 11 que iniciam a partida com Pedro Alves, Gel, Vital, Brenner, Livelton, o Matheus Guimarães, o Juan, Jean Lucas, o Wesley, Kaique e Neto. Quando o Paulo Salles resolve mudar, aí a queda é brutal, porque os reservas do Barcelona, o problema é técnico, né? É por isso que, quando eu faço as minhas análises aqui, eu não estou torcendo contra o Barcelona, não. Quem imagina isso está perdendo tempo. Eu estou analisando pelo que eu vejo no banco do Barcelona, as mudanças do Barcelona. O Porto Seguro, por exemplo, é uma equipe que, quando faz as mudanças, o time cresce, o rendimento do time é um outro. E o Barcelona, nos últimos jogos, quando o Salles teve até limites de substituições, que o Salles nem usou as 5 mudanças. Mudou muito menos, e eu compreendo por quê. Porque eu estou ali observando e a gente vê os jogadores que estão entrando, né, que ele utiliza muito, como o Emerson, o Vidic, o Adrián, o Miquéias, o Marcelinho, são jogadores, o Hilário, são jogadores, gente, que não têm o mesmo nível técnico dos jogadores titulares do Barcelona. O time titular tem boa qualidade? Tem boa qualidade. Tem 2 zagueiros muito bons, como Vital e Brenner. Tem Gel, que talvez seja hoje, no interior, o melhor lateral direito do futebol do interior. Agora tem problemas na lateral esquerda. Começou com o Maicon. O Maicon não deu conta, não cresceu. Depois ele mudou para o Elivelton. O Elivelton já falhou no último jogo. Foi uma avenida. Acabou provocando mais uma derrota do Barcelona. Então, o problema do Barcelona está no plantel, é um plantel limitado. Vai enfrentar o Bahia de Feira num campo sintético, e nem sempre os 11 que entram, Café, tem intensidade para jogar os 90 minutos, porque o campo do gramado sintético, ele provoca um desgaste muito também maior do que o gramado natural. A bola corre com mais velocidade. Esse tem sido fundamental. Esse tem sido o pior problema do time do Barcelona. As mudanças, quando muda o time do Barcelona, a intensidade cai, diferente de Porto Seguro e de Jequié. Jequié e Porto Seguro são os dois melhores elencos do futebol do interior. Eu estou falando isso com coragem, antes da finalização das 9 rodadas. Porque tem um elenco mais ajustado. Quando muda, o rendimento é outro. Então, essa é a situação. Se a gente for analisar só a classificação, o jogo de hoje, a gente tem, pelo Campeonato Baiano, 2 partidas para o fechamento da 7ª rodada. Jacuipense e Atlético. Um duelo na parte de baixo da tabela. Entendeu? Parte de baixo da tabela.
É, o último colocado.
Entendeu? E o oitavo. O oitavo e o décimo colocado. Se a Jacuipense vencer, Café, passa o Barcelona. É. Aí o jogo de amanhã, você tem Bahia de Feira, Lanterna, brigando contra zona de rebaixamento, é, e Barcelona. Se o Bahia de Feira vencer, Fred, passa o Barcelona. Então ele não cai. Ele pode cair só nessa 7ª rodada, mas 2 casinhas. Então, isso tudo é o quê? É a qualidade técnica, o elenco. Tem 24 jogadores, tem 24 jogadores. Mas às vezes você só tem 11, 12 jogadores, você não tem banco, você não consegue dar uma resposta. Tomara que o Barcelona, entendeu? Consiga superar suas dificuldades no jogo de amanhã, porque é um jogo de vida e morte para o Bahia de Feira.
O Barcelona vencer, Zé, vai para que colocação?
11, eles dão um salto, porque nesse baiano é assim. É um campeonato, nivelado inteiro, né? Por baixo. Quem vence, quem conquista 3 pontos, dá um salto. Se o Atlético ganhar a Jacuipense, o Atlético já vai para 5 pontos.
É isso aí.
Entendeu? Quando a realidade de momento dele é de 2. Agora, o Bahia de Feira, gente, tem uma tabela. Próximo duelo do Bahia de Feira é Vitória em Salvador. Ou ele ganha do Barcelona amanhã, ou ele vai estar sentenciando, né, seu time a voltar para a segunda divisão. Porque o Vitória já anunciou que a partir da 8ª rodada é time titular. Entendeu?
Se o Vitória botar jogando, o time titular,
já anunciou, já é público. Já
mas
é de
amanhã
conhecimento.
O Barcelona público vai vencer o Bahia de Feira.
A gente está
torcendo por isso.
E Zé não está torcendo aqui.
Eu sei, ninguém, né? Não, ele está fazendo a análise clara aí. Né? O Barcelona tem que vencer.
Tem que vencer.
O Barcelona tem que vencer. O Barcelona não pode titubear, porque se titubear, vai ficar entre os últimos. 6h29.
Gabriela Esportiva.
6h29, Fred Menezes. Vamos lá, ó. O Neymar deve voltar aos gramados contra o Velo Clube no próximo domingo, dia 15, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O craque ainda não jogou em 2026. Enquanto a comissão técnica do Santos, né, prega cautela para liberar o jogador. A próxima partida da equipe paulista é contra o Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro na Arena da Baixada. No entanto, o atleta será preservado devido ao gramado sintético no estádio. É gramado esse que Neymar já ameaçou um protesto aí contra esse gramado.
Ele é contra, né? Ele tem a razão dele, né? É uma opinião pessoal dele. Ô, Tony, eu assisti um jogo inteiro entre o Santos e o Cruzeiro. E Neymar fez um jogo até bom para ele que tá voltando. Mas, rapaz, ele foi caçado em campo. Ele toma pancada. Qualquer jogador que vai nele, mesmo com a bola perdida, vai para detonar ele. Ninguém brinca em serviço, não. Porque sabe que pode. Ele jogou no chão aquele Fabrício. Ele deu uns 2 dribles em Fabrício, um atrás do outro, dentro da área, meu amigo. Fabrício, que foi zagueiro do Flamengo, caiu no chão, grandão lá, o zagueiro. É um jogador que tem muito talento. Agora, ele precisa estar fisicamente bem e ele precisa parar de segurar a bola no meio de campo, né? Tentar jogar mais rápido no meio de campo, com 2 toques, para ele não ser caçado. Porque toda vez que ele vai e recebe a bola e domina para querer driblar o jogador no meio do campo, que não vai produzir nada, não tem objetividade, ele vai sofrer, e aí ele vai ficar voltando para o departamento médico o tempo todo, e não vai conseguir realmente nem entrar em forma. Essa que é a grande verdade, né? Agora, o Santos não fez bem o Campeonato Brasileiro ano passado, fez algumas contratações. A gente espera que ele melhore no decorrer, que a equipe do Santos melhore no decorrer do campeonato, desses campeonatos aí. Claro que ele vai entrar com mais motivação e interesse no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Mas ainda está em disputa aí o Paulista, Vamos ver o que é que vai acontecer aí, porque é o momento agora de todos os jogadores que pensam na seleção brasileira, como o Neymar, voltar a atuar no seu mais alto nível.
Muito bem, Zé. Zé, é 6h32.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h32, Zé Maria. Copa do Brasil 2026, primeira rodada, dia 17, né? Dia 17 tem o Sampaio Corrêa recebendo aí o Desportiva. É a Copa do Brasil começando.
O Sampaio Corrêa e Desportiva, dois times modestíssimos, né? Do calendário, um do Maranhão, né? A Desportiva de Vitória, né? Do Espírito Santo. É, essa é a competição que reúne gigantes e que reúne também os modestos clubes, como esse duelo, por exemplo, entre o Sampaio Corrêa. Tem que saber de onde é esse Sampaio Corrêa, porque tem um do Maranhão, que é o mais
Carioca,
tradicional,
tem o Carioca,
e tem um do Carioca também, que é o
a equipe mais jovem, né?
Mais caçula do futebol profissional. Mas mesmo sendo do Rio ou do Maranhão, entendeu? Desportiva tem tudo.
Esse é o do Rio de Janeiro, viu?
É do Rio de Janeiro? Então o Desportiva é muito favorito para avançar para a segunda fase, no meu entendimento é.
Já na quarta-feira são 11 jogos, né, que vai ter da Copa do Brasil, na quarta-feira, dia 18 de fevereiro. Vários jogos e nenhum jogo assim tão importante.
Todos, tão atrativo.
É, todos muito modestos, né? É Gama contra Monte Roraima, aquela galera toda. Aí só na quinta-feira, né, que vai ter um jogo
mais ou menos,
que é o Vasco recebendo o Veloclube, né?
O
Vasco foi campeão de polo aquático.
Veloclube é o time de São Paulo?
Veloclube de São Paulo.
É. Se for de São Paulo, parada. Para o Vasco nesse momento de dificuldades que o Vasco está
Mas o Veloclube está em 15º lugar no Campeonato Carioca? Ou Paulista?
Pois é, mas o Paulista é muito melhor do que o campeonato.
Ele está acostumado a jogar com equipes aí.
O Carioca é quatro clubes, boa qualificação. Quatro clubes brincando, né? Porque é uma tabela feita para os quatro se classificarem. Já está todo mundo satisfeito, entendeu? A partir dessa fase agora, das semifinais, aí você vai realmente conhecer quem tem intensidade e quem não tem. Agora, esse Veloclube vai criar dificuldade. O jogo é em São Paulo, né?
O Vasco recebe o Veloclube no Rio de Janeiro.
Então, menos pior, né? Porque dentro de casa também, se não tiver o Veloclube, é melhor arrumar a sacola mesmo, entendeu? E sair na primeira rodada.
Rapaz. Zé Maria vem com a caixa de lá pra cá, né?
Querendo bater demais. Bater
no Vasco, rapaz.
Eu sou o Vasco.
Você bate demais.
Mas eu sou real, entendeu? Fica acreditando.
Tem um rapaz
confiando.
Tem um ouvinte, entendeu? Nosso lá no...
É por isso que o Vasco não ganha nada.
Tem um ouvinte nosso lá no Nova Itabuna, viu? Tem um ouvinte nosso. Cosme, boa noite pra você. Tem um ouvinte nosso lá no Nova Itabuna. Eu falei assim, rapaz, aquele Zé Maria, ele passe a bola do Vasco pra Fred, pra Júlio César. Eu falei, Fred é Fluminense e
Júlio é Flamengo.
Eu vou, mas passe pros dois. Zé Maria é muito brutal, não considera o time, fala mal do Vasco o tempo todo.
Não dá pra gente ficar passando manteiga em função de gato, não. Esse time do Vasco é de uma ruindade, meu Deus do céu. Olha, há muito tempo.
Mas tem muitas contratações aí.
Pois é, mas ainda ninguém estreou, você não pode analisar ainda.
Não, ainda não.
São futuras apostas do Pedrinho, né? A gente vai ver o rendimento dentro de campo.
É por aí.
Mas a gente não pode, Fred. A não ser que esse ouvinte, o Cosme, seja daquele time, daqueles ouvintes que gostam de ser enganado. Se ele gosta
é questão de paixão.
Mas mesmo com a paixão, dá para a gente separar o joio do trigo, que a situação é realmente muito feia.
Muito bem, vamos torcer pro Vasco da Gama, que você joga na quinta-feira, né, que recebe o Veloclube de São Paulo às 21 horas, né? E vamos torcer também pro Barcelona. Barcelona precisa vencer, a gente tem que estar na torcida. É um time que representa a nossa cidade e a gente tem orgulho disso, eu tenho orgulho disso. Né? Claro, já com que, certeza. Já que jogaram o Colo-Colo no calabouço, né? Que para sair de lá vai, é uma dificuldade incrível, a gente tem o Barcelona, vamos torcer pro Barcelona. Já que o Itabuna não vai nem conseguir disputar a segunda divisão por falta de recurso financeiro, né? Temos aí o Barcelona representando não só Ilhéus, mas como toda a região, sul da Bahia.
O declínio do sul da Bahia no futebol profissional é evidente.
Sem dúvida.
Não temos, ninguém tem como tapar
com a peneira. Vamos entrar no bloco comercial, que saco vazio não fica em pé. Daqui a pouco a gente volta, mandando um abraço aí pro professor Adailson Miranda, grande professor universitário, uma figura excepcional, um profissional maravilhoso. Professor Adailson Miranda, aquele abraço. 6h37.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h48, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoob, abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. 6h48.
Gabriela Esportiva.
6h48, Zé Maria Rascaeta revelou que a comemoração com as mãos nas orelhas, feita após o gol pelo Flamengo em 2025, foi um protesto direcionado à diretoria do clube. Segundo o meio uruguaio, ele se sentia tratado de maneira injusta naquele período, principalmente em meio às definições sobre a situação contratual. O jogador explicou que usou o momento do gol como uma forma de desabafo à resposta à insatisfação que vivia nos bastidores. Ele destacou que a atitude foi pontual e que a comemoração não voltou a ser repetida depois daquele episódio, né? Tinha problema lá, né, Zé?
E a gente está falando de que talvez um dos maiores salários, se não o maior salário do Flamengo na atualidade, né? E do Arrascaeta, um meia diferenciado. E quando ele, essa crise no Flamengo se acentuou, porque ele estava ausente também, não estava nem jogando, né? Foi a falta da qualidade do Arrascaeta que nivelou o Flamengo nesses jogos, né?
É para voltar.
Fisicamente não está bem, mas na hora quando ele corrigir a questão física, né? Ele.
O futebol dele cresce, futebol no Flamengo dele junto, né?
É um talento muito evidente. Ele é um jogador diferenciado, um dos poucos jogadores diferenciados na realidade do nosso futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria. 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h50, Fredão. A CBF definiu a programação da seleção brasileira até a estreia da Copa do Mundo 2026, com datas de convocação, período de preparação e amistosos já organizados. Antes do torneio, o Brasil disputará 4 jogos preparatórios e terá um cronograma detalhado de viagem e treinos para ajustar a equipe. Em março, a seleção enfrentará a França e a Croácia em amistosos nos Estados Unidos. Depois, em maio, começa a fase final de preparação, com a apresentação dos jogadores na Granja Comari e novos compromissos contra Panamá e Egito. A viagem para os Estados Unidos está prevista para o início de junho, onde a equipe incluirá os treinamentos antes do Mundial. A lista de convocados para os amistosos será divulgada em março, enquanto a relação final dos jogadores que disputarão a Copa será anunciada em maio. A estreia brasileira no torneio está marcada para 13 de junho, Fred, dando início à campanha da equipe na fase de grupos. Você está com fé nessa seleção brasileira, Fredão? Por favor.
Eu acho que o brasileiro em si, de um modo geral, todas as Copas, né, que a gente viu acontecer, sempre o brasileiro fazia, ou se organizava e se planejava para fazer uma festa. E era muito comum os restaurantes, as casas de eventos se arrumarem para isso também, né? E organizar recebimento de pessoas que iam assistir esses jogos juntos. A gente viu isso acontecer, de telões sendo colocados em alguns lugares, várias copas aí, alguns anos anteriores, não as últimas, né? Que de lá para cá o futebol brasileiro caiu em uma certa decadência, né? E isso a gente não observa mais, essa motivação de assistir a Copa do Mundo, esperando inclusive um grande resultado da seleção brasileira. Claro, quase todas as vezes que o Brasil se sagrou campeão, o Brasil foi um pouco desacreditado, mas sempre com grandes seleções, né? Assim, com jogadores que a gente via atuando em alto nível, mas que na seleção não vinha se apresentando tão bem, mas na Copa do Mundo acabaram fazendo, tendo grandes atuações, né, coletivas também, e o Brasil chegou a ser 5 vezes campeão, e é um dos grandes campeões aí do mundo. Mas ultimamente a gente não vê a seleção se apresentando bem, principalmente com grandes seleções. A CBF faz o planejamento, é natural fazer o treinamento, reunir esse grupo que vai ser convocado aí, participando também de amistosos para poder fazer alguns concertos. A gente vai ver isso acontecer, né? Mas tem 2 grandes jogos aí que a gente espera que sejam jogos que ajudem aí a comissão técnica a fazer acertos pontuais, né? Mas outras 2 é mais botar o jogo em campo, porque a Copa do Mundo já está aí na boca do serviço, né? Início de junho, ela já precisa já ir iniciando.
Você as preparações. Fala, França e Croácia são dois testes mesmo. Egito e outro.
Egito, outro dia nem tanto, né? Estados Unidos e Egito, não é isso? São equipes aí que os Estados Unidos também sempre faz treinamentos. Ele nunca chega fisicamente ruim em qualquer competição, porque eles fazem sempre um trabalho físico Panamá. Muito bom. Panamá, aí realmente fica difícil, né? Aí são jogos que você vai botar em campo o time para jogar, para, eu acho, desintoxicar.
Cumprir tabela, né?
E desintoxicar a equipe, né? Essa que é a verdade.
Muito bem, Fredão. 6h54, vamos lá.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Né? O torcedor do Bahia já pode marcar no calendário aí as obras do novo CT, Centro de Treinamento do Esquadrão de Aço, né? A City Football Academy da Bahia, né? A CFA Bahia, vão começar no dia 27 de fevereiro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, né? Segunda-feira ontem, pelo prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, né? Por meio das redes sociais. Na publicação, Caetano, né, compartilhou uma foto de uma reunião com representantes do Bahia. O prefeito confirmou ainda a primeira fase da obra, né, será a terraplanagem no terreno. O investimento total nesse empreendimento do Bahia, Zé, é de R$300 milhões, né, e a previsão é de que o complexo esteja concluído em dezembro de 2027. Os árabes lá jogam duro, né, Zé? Tem café no bule, né?
É um ano apenas?
É um ano 2027 apenas? 2027 já está tudo pronto.
Para a conclusão desse CT. É isso aí. Quem pode, pode. Eu estava aqui pensando nas palavras de Fred. Ele falou que o Brasil foi campeão em outras épocas quando saiu pouco acreditado. Eu gostei desse termo, pouco acreditado. Mas o Café não pediu minha opinião sobre a seleção, mas eu vou dar.
Claro.
Agora não é pouco, não. É muito desacreditado. Entendeu?
É por aí. Ele é extremo. Ele não chega com pouquinho, não. Ele chega logo com a caçamba e derrama em cima.
Vem cá, você quer ganhar a Copa do Mundo com quem? Com aquele remédio, com Paquetá? Entendeu? Pelo amor de Deus, rapaz. Ganhamos Copa do Mundo com Ronaldo Fenômeno. Mundo com Romário.
Com Bebeto.
Com Bebeto. Com Pelé,
Garrincha,
Garrincha,
com Rivaldo, né?
Com Vavá, entendeu?
Vavá, Didi. Mas Didi, é isso que eu pensei aqui. Entendeu? Nós tínhamos.
Agora a gente não tem nem Dodó.
Nós tínhamos.
A coisa tá triste, cara.
Nós íamos. A seleção brasileira ia a campo, mas a gente acreditava pelo menos em 4 jogadores. Não, aqueles ali vão fazer diferença. E faziam, né? O Romário já mandou o recado aí, né? Naquela piada que ele faz, que o repórter pergunta. E a repórter quer fazer uma comparação de Paquetá com o Romário. A gente já falou isso aqui. E o Romário acaba ficando irritado com a comparação, porque não tem nada a ver.
Ele acabou humilhando.
Ele não gostou,
porque ele humilhou Paquetá.
Aquele tipo de pergunta, primeiro você humilha o talento de Romário.
Exato.
Paquetá não pode ser comparado com Romário, não, rapaz.
Claro que não.
Não existe comparação entre o futebol, embora fossem uma época diferente, né? Mas era coisa de água para vinho. Vinho,
com certeza.
Água para vinho. A seleção, tomara, né? Que falaram que Ancelotti, nós ganhamos com os nossos treinadores, né? Com Zagallo, que muita gente questionou.
O próprio Romário Zagallo
sofreu muito, né?
Com João, as equipes Saldanha, eram maiores do que os técnicos, né?
João Saldanha, gente, foi o homem que preparou a Copa de 70. Ele foi sacado na viagem, né, para a Copa do Mundo, na do
entrada
México.
Do avião, praticamente.
Praticamente, entendeu? Quando o Zagallo assumiu, porque o governo, a ditadura não queria João Saldanha. Mas João Saldanha foi o trabalho plantado por João Saldanha que nos herdou aquele futebol de altíssimo gabarito, né? Com Tostão, com Pelé, com Jairzinho, nossa,
cinco atacantes, camisa 10.
Não era um só, não, entendeu? Eram vários talentos em várias posições.
Muito bem, eu quero ver se você vai falar algum comentário extremo agora, né? Nesta terça-feira, dia 10, né? Às 21h30.
A estreia do Brasil é contra quem?
O Flamengo enfrenta o Vitória, né? Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O Clube Rubro-Negro busca aí sua primeira vitória na competição após acumular apenas um ponto nos dois primeiros jogos. Bahia, Vitória ou Flamengo?
O jogo é no Barradão. Apoio é só da torcida do Vitória. Mas é uma tarefa impossível. É a mesma coisa se você querer o Brasil campeão da Copa do Mundo desse ano. Entendeu? A tarefa do Vitória é uma tarefa com toda má fase, entendeu? Do time do Flamengo, mas a questão de elenco. Entendeu?
Porque a gente vai analisar de qualquer forma alguns jogadores, não só jogando no seu auge, mas o nível, quando cai, ele não cai tanto, né, Zé?
Pois é.
Então,
o Flamengo é uma referência
grande,
em posições,
diferença
em
técnica,
mudança, em banco de reserva. Ninguém tem igual, não, Café.
Você pode...
Essa ideia lógica é a vitória do Flamengo.
Né?
Se o Vitória se superar muito. Joga muito, entendeu? Pode buscar um empate, que não seria
um
mau resultado.
Eu acho que se o Flamengo vier com força, o Vitória não consegue. 7h, o Júlio traz notícias e informações do Barcelona, né? Vai ter o jogo do Barcelona aí. A gente espera que o Barcelona conquiste essa vitória. Fala, Júlio, boa noite.
De volta, Tony, para poder falar do time do Barcelona, como nós prometemos. O time, como eu falei na manchete, viajou hoje logo após o almoço, com destino à cidade de Feira de Santana, onde amanhã o Barcelona vai enfrentar aí na Arena Cajueiro o Bahia de Feira, adversário direto do Barcelona em uma briga, né, por uma vaga aí no G4 do Campeonato Baiano. O Barcelona, que é o sexto colocado, 8 pontos, o Bahia de Feira está lá embaixo no final da tabela. Mas se vencer, dá um salto grande, né, podendo entrar aí no G4 do Campeonato Baiano. Então, a equipe do Paulo Salles tem essa difícil missão amanhã de vencer o empolgado Bahia de Feira. Por que eu digo empolgado? Porque na última rodada o time teve uma vitória fora de casa, né, se não me engano, diante do Galícia. Né, e essa vitória elevou aí o alto astral do time do Bahia de Feira. Jogadores estão aí, né, a todo momento dizendo que vai levar o Bahia de Feira ao lugar mais alto, que o Bahia de Feira não pode estar nessa situação. E a diretoria do Bahia de Feira, para poder, né, acompanhar esse alto astral, está fazendo uma promoção, inclusive amanhã os ingressos no valor de R$20, para poder atrair o torcedor, né, para que o torcedor possa empurrar o Tremendão aí para cima do time do Barcelona, né? O Paulo Salles treinou aí a sua equipe um pouco mais de uma semana, né? Ele que vai ter algum desfalques para esse jogo de amanhã. O Elivelto, o Maico e o Ebert estão todos no departamento médico. O time não tem desfalque por motivo de cartão, só por motivo de contusão, né? E o Paulo Salles relacionou os seguintes jogadores para esse jogo de amanhã contra o Bahia de Feira. Os relacionados foram Alexandre, Bidic, Bremer, Emerson, Gel, Jean Lucas, Guga, o Guimarães, o Adrian, Hilário, João Gabriel, Kaique, Neto Rocha, Pedro, Pedro Henrique, Juan, o Richard, o Vital, o Valdisson, o Ezer, Neto, Nascimento, Miqueias e o Marcelinho. Esses foram os relacionados do Barcelona para esse jogo de amanhã contra o Bahia de Feira. Vamos aguardar, ver como é que vai se comportar a equipe do Paulo Salles, ver como é que o Bahia de Feira também vem para esse confronto contra o Barcelona. Eu sei que a parada é difícil para o Barça, né? Mas, como eu digo sempre, né, Toninho, no futebol tudo pode acontecer. Então, tá aí o noticiário do Barcelona. Agora é só aguardar para ver qual vai ser o resultado desse duelo amanhã na Arena Cajueiro, meu caro Tony Café. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Gabriel Esportivo.
Muito bem, Júlio, muito obrigado pelas suas informações. 7:03, tá na hora de ir embora, né? Tem alguma coisa a acrescentar aí, Zé Maria? Fica à vontade.
Não, eu tava pensando aqui, Júlio tá em recuperação. E como é que vai ser o bloco do Imperador?
Ih, rapaz, agora você...
Tá, eu tô preocupado com isso, entendeu?
É isso, né?
Vai ter que sair com a ambulância.
Ele vai melhorar, se Deus quiser. Ele está sendo médico.
Ele já tá bom, já tá bom. Já.
Fred já tem uma desculpa, né? Já está indo para a capital.
É. Fred já comprou a badada do filho gigante, vai jogar. Não, vai não, vai não, liberar não. O colar lá
não,
na Avenida.
Não. Eu não. Não tô nessa, não.
Fred, boa noite.
Ô, Tony, eu só queria lembrar a turma aí, a Olimpíadas de Inverno pegando fogo, na verdade, né?
Olimpíadas de Inverno pegando fogo.
É, Milano, você Milano
tava
Cortina.
Aquele balé.
Rapaz, não. Né? A patinação, um grande patinador americano, né? Mas em equipes. E o cidadão é o cara é um monstro. Ele deu 6 quádruplos de rodopios aí no gelo. O cara é um fenômeno. Elia Malini.
É uma competição de um nível altíssimo, como há muito tempo a gente não
via. Altíssimo.
Né?
Então o cara é um patinador de 21 anos, um espetáculo. Hoje eu assisti a final do curly misto, né, em duplas mistas. Os Estados Unidos ficou vice-campeão, a Suécia venceu por 6-5. Também um jogo que na última jogada venceu. O curling é um esporte que tem origem na Escócia, né? E sempre tem mas a Escócia disputa na Olimpíada de Inverno pela Grã-Bretanha. Então a Escócia, a Irlanda e a Inglaterra se juntam para disputar e acabou perdendo aí na fase classificatória. É uma equipe sempre muito forte. Mas é também teve um grande jogo agora de hóquei no gelo feminino entre as duas grandes seleções, que é os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá é quem mais venceu as Olimpíadas, né? Os Estados Unidos é a segunda seleção que também mais venceu depois do Canadá. E fizeram um jogo hoje, não a final ainda, mas os Estados Unidos estava vencendo o Canadá por 2-0, grande jogo, muito bacana a Olimpíadas, vale a pena. Então vocês que são ligados no esporte, o esporte do inverno também é muito, muito legal, vale a pena. E assim vou dando meu boa noite a hoje aí aos ouvintes, a você, Tony Café. Eu vou para o carnaval somente na sexta-feira, estarei lá presente, vou mandar um abraço para você aqui. Até se vocês fizerem o programa na sexta-feira, TV. Eu vou mandar meu boa noite para você, o boa tarde. Viu, Zé?
E assim. Você viu como ele é inteligente, Zé Maria? Ele abre.
Ele viaja na quinta e vai mandar o um abraço. Mande para café, sozinho.
Na quinta eu tô na estrada.
Ele abre aí essa parte dos jogos de inverno, né? Com uma expressão genuinamente brasileira, né? O inverno pegando fogo, que é uma expressão exclusiva brasileira. É um paradoxo climático, né? O cara sabe das coisas.
É por aí.
Boa noite para você, Fred. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Até amanhã, entendeu? E amanhã a gente vai saber os resultados dos jogos de hoje, né? E a mudança, porque esse campeonato baiano, ele muda cada partida, né? É um salto. Algumas equipes dão um salto, outras equipes caem vertiginosamente. É um campeonato, entendeu, nivelado por baixo. Boa noite, até amanhã. Júlio, recupere, porque o bloco, entendeu, não pode ficar sem sair no carnaval.
Beleza, 77, Júlio César, boa noite, meu irmão.
Bom, meu caro Tony Café, boa noite para você. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvindo Gabriela Esportiva. E Zé Maria, você falava aí no início do programa sobre o estádio Adalto Moraes, o estádio Valdomiro Borges, em Jequié, estádios que são aprovados, né, muitas das vezes com um gramado de péssima qualidade, né, e isso acontece desde a sua época, é verdade, né? Você falou uma coisa aí que é certa. Desde a sua época, quando você era dirigente, presidente do Colo-Colo, que esses estádios figuram no cenário do futebol da Bahia. Mas você sabe por quê, Zé? Porque as duas cidades têm representantes na política, né? Ou seja, tem deputados, né? E todos os dois deputados são donos de times. Então, pesa na balança, né? Pesa na balança na hora que o deputado chega em cima aí, né, das autoridades competentes que assina os laudos para liberar no estádio, um pedido de um deputado, né? Poucas pessoas negam, né? Então, talvez seja por conta disso que esses estádios tenham seus laudos aprovados e a gente aqui no Mário Pessoa tem dificuldade porque não tem essa representação política, né, ajudando nesse quesito. Tá certo? Mas um abraço a todos, fique com Deus, uma boa noite. Abraçando aí a toda a turma aí do Acarajé Popular, meu amigo Prequeta, Dona Vitória, Matheus, Gabriel, toda a turma. O Acarajé, a Barama gostou de Léo, você pode pedir pelo iFood, viu, Tony Café? Um abraço a você e até amanhã.
Nem de resguardo o cara sossega com a xepa, né, rapaz? Eu tô desconfiado que ele tá recebendo iFood lá na casa dele. Olá, ó, resguardo de boca, viu, rapaz? 7-9, o Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
102,9, Gabriela Esportiva.
79, você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoob, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026. Gabriela Esportiva de volta amanhã. Fica ligado que daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta terça-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.